Joaquim Sá tem 45 anos, é de Rio Mião, no concelho de Santa Maria da Feira, e está na África do Sul. Olá, Joaquim.
Olá, Alice, como está?
Está nesta altura na Cidade do Cabo, para onde se mudou em 2000, de malas e bagagens, mas a verdade é que a primeira incursão à África do Sul aconteceu em 1995. Antes de sabermos o que é que está aí a fazer e como é que foram estes últimos anos, ser um português no mundo fazia parte dos seus planos? Cresceu com a vontade de um dia ter uma vida como a que tem tido?
Sim, eu sempre tive o objetivo de ter pelo menos uma experiência de viver fora do país. Aliás, na empresa que eu trabalho e trabalhava em Portugal, era rodeado por pessoas que viajavam, que contavam as aventuras, e sempre me deixou bichinho de viajar e de conhecer o mundo.
Como é que surgiu no seu caminho esta possibilidade de ir até a África do Sul e mais tarde mudar-se de malas e bagagens para aí?
Portanto, eu fui recrutado pela Amorim ainda em idade jovem, como outros diretores-gerais que vivem fora de Portugal. Na altura, portanto, na época, eles davam oportunidade aos jovens como eu, no período de férias, de viajarem e conhecerem as filiais, portanto, fora de Portugal. Depois de Itália, Alemanha, tive a oportunidade de vir à África do Sul em 1995, logo após o fim do Apartheid, que aconteceu em 94. E foi uma época para a África do Sul muito importante, onde tudo começava a mudar, tinham-se acabado as sanções económicas e, portanto, o mercado estava muito mais dinâmico e gostaram do trabalho enquanto eu cá estive em estágio. E fizeram uma proposta, e depois foi tudo uma questão de se tratar dos papéis, não é? Muito embora era algo difícil conseguir visto de trabalho na África do Sul nessa época, mas, portanto, foi tudo tratado. Alguns anos depois, lá mudei para a Cidade do Cabo.
Joaquim, mas nesta primeira visita à África do Sul, ficou com vontade de regressar ou não terá percebido na altura que levou essa vontade consigo e quando o convite lhe é feito para ir para a África do Sul em 2000, percebeu que a vontade estava lá?
Sim, eu fiquei com vontade de regressar. O continente africano é um continente muito interessante. Por ser de norte, obviamente conheci muita gente que emigrou para a África e sempre fala no bichinho de viver em África. E é verdade, a África do Sul, como outros países da África, tem algo especial, que a própria cultura, a diversidade, o clima, as pessoas, porque olhamos para a África do Sul, tem 11 línguas oficiais e, portanto, temos vários países dentro de um país. Isso é uma experiência muito valiosa, é uma experiência, portanto, o que eu queria dizer é a experiência de conhecer toda esta diversidade de culturas. Torna a experiência muito interessante.
Bom, já passou muito tempo desde que aí chegou. Como é que foi adaptar-se, se é que se lembra ainda, a esta nova vida? Porque uma coisa é ter ido aí em 95 durante uns meses, outra coisa é ir depois já no ano 2000 de malas e bagagens, sabendo que vai para um período de tempo maior. Provavelmente não sabia que iria ser tão longo, mas pelo menos maior. Ainda se lembra como é que foi adaptar-se, Joaquim?
Foi, lembro-me perfeitamente. E foi uma experiência gira, porque sabe, depois do ano 2000, e mais concretamente quando se apareceu aquela crise económica, vi muitos jovens portugueses com quem me tornei grande amigo, com alguns deles, a vir para a África do Sul e a terem uma experiência diferente da minha, porque já tinham internet, já o GPS, então, e quando eu vim para cá, portanto, não havia a informação que existe hoje. Portanto, foi tudo uma grande descoberta, desde a própria gastronomia, as próprias pessoas, os vários locais a visitar, que nessa altura não estavam tão acessíveis a nível de informação como existe hoje. Mas, por outro lado, acho que muitas das pessoas sul-africanas têm um bocadinho da cultura que nós temos em Portugal. A hospitalidade é algo que se encontra nas pessoas, o acolhimento, e tornou, portanto, esse começo de carreira na África do Sul mais fácil. Mas confesso, portanto, foi um primeiro ano, como ter em Portugal, andar à palpa delas, não é? Às escuras, por não ter informação, que existe hoje em dia.
Joaquim, lembra-se de algum aspecto cultural, social, que o tenha surpreendido, que fosse muito diferente dos hábitos que tínhamos em Portugal e que por esse motivo, mesmo que não tenha sido difícil adaptar-se a ele, causasse alguma estranheza, pela positiva ou pela negativa, pelo facto de ser tão diferente?
Sim, o primeiro que me marcou foi o facto das pessoas se levantarem muito cedo e irem para a cama cedo. Por exemplo, 6, 7 da manhã as pessoas já estarem a trabalhar e a partir das 3:34 da tarde já terminarem o horário de trabalho. E, portanto, e a partir daí vão para casa, vai com tempo para estar com a família. E vai contra aquilo que eu estava habituado em Portugal, onde se começava se calhar um bocadinho mais tarde no território, não é? Por volta das 8, 9 e terminava-se às 7, 8. E ao início foi, portanto, foi um primeiro choque, digamos. Às vezes querer ter reuniões depois das 3, 4 da tarde e as pessoas já não estarem acessíveis.
Joaquim, e na altura, quando se mudou para aí, alguma vez pensou que em 2019 ainda estaria por aí?
Confesso que não, confesso que não. Foi, portanto, é o tempo que vai desenrolando e obviamente depois de ter filhos. As coisas desenrolam-se muito mais rapidamente, sem se ter percepção de tempo. Adoro sempre regressar a Portugal e saio sempre com o bichinho de que quem me dera regressar. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, não me posso queixar de forma alguma da qualidade de vida na África do Sul, como me referi. É um país, apesar de todos os problemas que enfrenta, não é? Com esta mudança, com esta situação que tem tido. Mas, como lhe referi, o bichinho de Portugal, sempre que aí vou, faz repensar sobre um dia regressar à pátria.
Joaquim, e nesta altura, perante uma África do Sul muito diferente daquela África do Sul que conheceu em 95 e mesmo da África do Sul que encontrou em 2000 quando se mudou para aí.
Sim, é verdade. O país tem evoluído muito e talvez tenhamos a agradecer ao Mundial que decorreu em 2010 com o salto mais rápido que teve a nível económico. Obviamente que o país tem uma democracia ainda muito jovem. As pessoas ainda estão a aprender a viver em conjunto. Nota-se que ainda precisa de algumas décadas para amadurecer como sociedade. Mas, obviamente, que o país teve uma grande transformação. E hoje vemos, quer dizer, muita infraestrutura está a ser criada para lidar com o crescimento populacional que está a ter. Eu lembro quando mudei para a África do Sul, o país tinha cerca de 40 milhões de habitantes e hoje está quase com 60 milhões. E, portanto, há a criar uma infraestrutura à dimensão e, portanto, nota-se que isso tem vindo a acontecer de ano para ano.
Joaquim, em termos profissionais, continua ligado ao mesmo projeto que o levou para a África do Sul no ano 2000?
Sim, continuo.
O que é que faz em concreto?
Portanto, eu sou o diretor-geral da unidade da Amorim na África do Sul, ou melhor, na cidade do Cabo. A Amorim tem várias filiais espalhadas por todo o mundo, onde é produzido vinho. A Amorim tem uma filial para fornecer o mercado e, portanto, no fundo, é a razão pela qual a Amorim está presente na África do Sul. Mas ao longo dos anos e pela diversidade de produtos que a Amorim produz em cortiça, fomos explorando outras áreas, como a área da construção, com os pavimentos e com os materiais industriais, e hoje em dia alcançando outros projetos, como por exemplo tinta com cortiça, mobília. Portanto, a própria indústria tem-se desenvolvido e, não é? E com isso permite-nos também ter acesso a produtos dos quais existe algum interesse na África do Sul.
Joaquim, realizado profissionalmente, satisfeito pelo caminho que percorreu o ter trazido até aqui?
Sim. Apesar da dimensão da empresa, é um negócio familiar e, portanto, tem-se a oportunidade de frequentemente estar com a família, discutir sobre o rumo da empresa, sobre o rumo a tomar. É uma família também muito dinâmica e, portanto, eu admiro-os e, portanto, são como mentores, digamos, para o rumo, não só que a empresa na África do Sul está a tomar, mas também globalmente.
E sei que desde 2016 dá aí uma perninha na universidade.
Sim, é interessante. Foi um convite interessante, porque utilizam, inclusivamente, a empresa, um caso de estudo, como sucedia num mercado saturado, num mercado em dificuldade. E, portanto, foi isso que a Amorim fez no ramo da cortiça. Em tempos difíceis, conseguiu mudar o trajeto e tornar-se uma empresa de bastante sucesso. E, no fundo, todos os anos, lá vão 3 anos, pedem para fazer uma apresentação sobre o caso sucesso da Amorim e como conseguiu dar a volta em circunstâncias muito difíceis, quando já davam quase como acabado o negócio da cortiça.
Joaquim, a cidade do Cabo tem sido a sua casa nestes últimos quase 20 anos. Que cidade é esta?
A cidade do Cabo é uma cidade de contrastes. É a cidade onde tem o Mónaco da África, não é? Uma cidade muito bonita, uma cidade muito bonita, não só a nível de beleza natural, com as montanhas, com o mar, com as baías, praias, a vida natural, portanto. Aqui encontra-se tudo, mas também com uma beleza arquitetónica única, porque obviamente foi aqui que a África do Sul começou. Tem a influência dos holandeses, tem a influência dos franceses, tem a influência dos ingleses, não é? Também por cá passaram e, portanto, mantém essas raízes, muito embora o país tenha apenas pouco mais de 350 anos, não é? Tem muito essas raízes e, portanto, torna-se bonita arquitetonicamente também por essa mesma causa.
Tem um local preferido na cidade?
Diria a cidade em si, sem dúvida. Tem algumas partes naturais que todos os dias que lá passo fico boquiaberto, porque obviamente é de uma beleza única. Mount Table Mountain, que recentemente foi eleita uma das novas 7 maravilhas do mundo. A própria Bahia, ter a oportunidade de ver os golfinhos ou as baleias não muito longe no mar, tem uma beleza natural única.
Vale a pena visitar, portanto.
Muito, muito aconselho bastante, porque vale a pena. E, curiosamente, é algo que as pessoas não estão à espera. Dos portugueses que eu já recebi cá, não estão à espera de ver uma cidade tão bonita, porque tem sempre aquela imagem da África, não é? Eu às vezes até tenho pessoas que estavam à espera de ver os elefantes ou os próprios animais,
No meio da cidade.
portanto, no meio da cidade, mas não é isso, não é isso. Isto é uma cidade bem organizada, como estava a referir. Obviamente tem a parte mais pobre, reflete um pouco aquilo que foram os anos antes, os anos, não é? Onde houve divisão, mas depois tem a parte da cidade própria, que tem uma beleza única.
Joaquim, e essa cidade vai continuar a ser a sua casa nos próximos anos? Há pouco o Joaquim deixava no ar aquele desejo de um dia regressar a Portugal, mas quando olha para o futuro, é por aí que se vê?
Sim, eu em África não me vejo a viver noutra cidade, mas obviamente que estou ligado à encontro e, portanto, enquanto houver acordo em cá estar, não é? Por cá ficarei. E, portanto, acho que nos próximos 5 anos, se continuar a ser a minha casa.
Há pouco o Joaquim falava dos filhos, não sei quantos têm, mas percebi que nasceram por aí. Como é que se lhes passa o testemunho do
Sim,
que é
sim.
ser português, quando estão a crescer tão longe da terra dos pais?
Sim, portanto, em casa falamos português, é um dos princípios. Muito embora, especialmente com. Portanto, eu tenho 2 filhos, tenho um filho com 16 anos, eu tenho uma filha com 9. O meu filho, 16 anos, fala perfeitamente o português. A minha filha tem mais dificuldade, mas mesmo assim fala português. Vamos pelo menos 2 vezes ao ano a Portugal e, portanto, mantém sempre aquela ligação mais carinhosa com a família e para eles conhecerem o que é o nosso Portugal. Mas, portanto, os meus filhos não terão, acho que não terão qualquer problema um dia regressarem a Portugal. Aliás, o meu filho pratica natação já quase de uma forma profissional. Foi, aliás, há 3 semanas atrás, campeão nacional de sub-16. Mas o sonho dele é representar Portugal nos Jogos Olímpicos. É o sonho dele, portanto, existe, como estava a referir, existe esse carinho e paixão por Portugal.
Joaquim, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos?
Como português, tem sido a capacidade que os portugueses têm de se adaptar fora de Portugal. Eu confesso que fiquei muito admirado para quando cá vim portanto, conhecer alguns membros das comunidades portuguesas e ver que do nada construíram verdadeiros, não digo verdadeiros impérios, mas pessoas com sucesso. E os portugueses são muito respeitados cá na África do Sul pela capacidade de trabalho. E é algo que talvez não estejamos a dar, muitas vezes não damos o valor que temos, ou se calhar menosprezamos o valor que temos a nível de capacidade de trabalho. Como lhe referi, o povo português na África do Sul é muito respeitado, exatamente por isso. Tanto uma comunidade que veio para cá nos anos 50 e anos 60, especialmente a Madeira, não é? E depois, depois o problema com as ex-colónias terem vindo do Sul, como que está com uma mão atrás e outra à frente, sem nada, e todos estão bem. A comunidade é uma comunidade forte, que se ajuda, e isso eleva-me o respeito que tenho pela comunidade portuguesa, porque sem dúvida temos uma capacidade de luta muito grande.
O Joaquim há pouco dizia que esteve em Portugal recentemente. Calculo que tenha aproveitado para matar saudades. De que é que se sente mais falta do país, estando fora há tanto tempo e estando tão longe de Portugal?
Obviamente, a riqueza gastronómica, isto tudo. Temos algo que não existe em nenhuma parte do mundo, que é a nossa riqueza gastronómica. Onde, às vezes, conduzimos 20, 30 km, estamos numa nova cidade, a proporcionar-nos uma experiência gastronómica completamente diferente. Eu estava-lhe a dizer que nos últimos anos, portanto, eu viajo regularmente a Portugal, a nível profissional, sobretudo, tenho clientes que gostam de ver aquilo que é feito em Portugal, não só a nível de cortiça, mas a nível do vinho. E é sempre uma surpresa enorme quando eles têm a oportunidade de Lisboa, passando pela Mealhada, ao Porto, ao Norte, se aperceberem da riqueza gastronómica que nós temos. E isso, portanto, como estava a referir, é talvez aquilo que logo que chego a Portugal me deixa mais com saudades, é imediatamente parar num restaurante ou noutro para matar saudades.
Bom, é engraçado dizer isso porque mesmo dentro do país, quem vive numa zona ou noutra, de vez em quando diz há muito tempo que não vou não sei onde comer não sei o quê, não é? Porque de facto nós vivemos muito à mesa, gostamos muito de ter o prato
Sem
cheio de
dúvida.
boa comida.
Sem dúvida. E sabe que aqui, especialmente, estar na cidade no Cabo ou ir a Joanesburgo, a cozinha é exatamente igual. Vai-se encontrar um restaurante italiano, um restaurante que me chamo francês contemporâneo, e nunca existe esta riqueza que nós temos, nem a paixão que as pessoas têm, de falar sobre a comida, da frescura dos ingredientes, da sazonalidade. Portanto, é algo fabuloso. E depois temos também a própria indústria vinícola, tem uma incrível riqueza, porque é o do país do mundo que mais castas tem. E crescemos um pouco isolados, ou desenvolvemos um pouco isolados daquilo que se passava no resto do mundo, mas que temos qualidade incrível. E é isso também que sempre que levo, sempre que tenho sul-africanos comigo, ficam surpreendidos como é que isto não chega, que não é conhecido. que não é divulgado nos outros países. E é sempre giro, obviamente, que deixa sempre cheio de orgulho, não é?
Claro que sim. Joaquim, uma palavra para caracterizar esta vida de português no mundo.
É difícil. Ora bem, posso lhe dizer futuro, não é? Talvez seja a palavra, uma das palavras. E a experiência.
Muito obrigada. Joaquim Sá está na Cidade do Cabo, na África do Sul. É um português no mundo desde 1995.